No episódio de hoje, nós falamos de como as histórias de super-herói têm mais a ver com a nossa vida do que a gente imagina. É muito interessante como Deus fala com a gente através de tudo que está ao nosso redor. Eu espero que essa conversa de hoje te inspire, espero que você goste e espero que abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio do nosso podcast.
Oi, meu nome é Gigiel.
E meu nome é Bruna.
E esse é o nosso podcast. Essas são as nossas conversas sobre Deus.
Sobre a Bíblia.
Sobre comportamento. Sobre a vida.
Nós esperamos que você goste, seja inspirado e que o seu coração se encha de fé.
Fique agora com mais um episódio do nosso podcast. Eu tava lendo um artigo muito interessante, sobre quanto a Marvel faturou com todos os filmes do universo Marvel até agora. E eu fiquei de bobeira.
É.
Muito de bobeira.
Você só viu da Marvel, não viu desse?
Não, ninguém gosta da DC. Fizeram 10 euros só. A Marvel...
Os seguidores da DC vão sair do nosso canal em 3, 2, 1.
Não, a gente gosta da DC. O nosso super-herói favorito.
A gente ainda não vai falar dele
não?
Agora. Vai continuar falando.
Então, a Marvel, só nos Estados Unidos, a Marvel fez 8 bilhões e meio de dólares. Dólares. 8 bilhões e meio.
Uau.
Só nos Estados Unidos.
Uau.
Se considerar os Estados Unidos mais o resto do mundo inteiro, são 31 bilhões de dólares.
Coisa pouca, né?
Só um toquinho.
Gente. Mas é muito dinheiro.
E aí eu tava pensando, cara, por que filme de super-herói é tão popular? Por que essas histórias são tão populares? É claro que os filmes são bons. E são,
não, acho que assim, mas... acho que o filme é popular porque o quadrinho era popular. E o filme é muito bom.
O filme é muito bom. Mas tem gente que gosta do filme que nunca leu os quadrinhos. Eu nunca li os quadrinhos da Marvel.
Nem eu.
Então pronto, aí viu? Problema ponto. Eu acho assim, os filmes são muito bons, mas as histórias... Mas
todo mundo conhece os personagens, mesmo que você nunca tenha lido... Eu, por exemplo, nunca parei pra ler os quadrinhos, mas eu conheço quem é o Batman. Todo mundo sabe quem é o Batman. Todo mundo sabe quem é o Super-Homem, o Superman.
Você sabia que era o Doutor Estranho?
Não.
Tá pronto.
É verdade.
Não, eu acho assim, os filmes são bons, assim, são bem feitos. Eu acho que trouxe de volta a galera... E, assim, pra conhecer esses personagens que talvez você não conhecia. Mas eu acho que vai além disso. Eu acho que os personagens... Não, vamos lá. Eu acho que as histórias são muito boas. E eu acho que é isso que realmente atrai as pessoas. Qual é o seu super-herói favorito?
Eu tenho dois. Um da Marvel e um da DC.
O
da Marvel... Calma aí, deixa eu pensar. O da Marvel é Homem de Ferro. Mas é porque eu gosto muito do ator. Eu acho ele muito incrível.
Mas eu acho que ele é o Homem de Ferro. Ele acho que ele não tá atuando, não. Ele é, assim, babacão.
Ah, amor, não fala que ele é babacão. Ah, ele é muito bom. Eu gosto dele, assim, sabe? Todo metido, assim, ridiculuzão, assim, de vez em quando. Eu achei ele bacana. Mas ele é querido também. Ele é todo apaixonadozinho lá.
Pela Pepper Potts.
Pela Pepper. E o da DC é o Batman. Porque ele é mimado que nem eu.
É um bom motivo.
Ele só tem dinheiro que eu não tenho, mas ele é mimado que nem
eu. Eles são os mesmos personagens, né? É engraçado como eles têm super-heróis iguais, assim.
Mas eu acho que isso é proposital, né? Sempre tem.
O Homem de Ferro é igual o Superman e quem é o outro? Da DC. Da Marvel.
É o Thor. É o Thor. É o Deus,
o Alien, né?
Mas eu
acho assim, que essas histórias... O que você vai falar?
Porque eu falei do meu, mas você não falou do seu.
Quem
é?
O meu é o Batman.
Mentira, tá me imitando.
Não, é o Batman.
É?
Meu favorito.
Qual?
Mas é o Batman de Lego.
Ah, Batman de Lego.
Cara, é muito engraçado. Pra mim, esse é o meu filme de super-herói favorito.
Mas ele é muito fofa, assim. A gente sempre tem até no, um memezinho, né? Acho que tem, né? Aquele que o Batman vai falando, noop, noop, noop.
Ele vai derrolando a escada.
O Alfred fala com ele, ah, você vai fazer isso. Aí ele, não. Aí começa a rodar assim. Aí quando o Jedi manda fazer alguma coisa que eu não quero, eu dou uma de Batman do Lego. E a gente ama o Batman do Lego. A gente chama esse lugar aqui, que tá aqui atrás dele.
É o meu estúdio.
É o estúdio do Jadiel, a gente chama de Batcave. Caverna do Batman.
Aí é Batcaverna.
Hã?
É Batcaverna.
É.
Mas enfim.
Calma aí, deixa eu falar da entrada, que a gente tem o Batman de Lego lá na entrada também, falando para as pessoas tirarem os sapatos.
Os seus bate-sapatos.
É, para não tirarem, para não sujar o carpete da casa, porque a casa é toda de carpete. É isso.
É. Mas eu acho que essas histórias, elas são tão populares, porque existe um termo, acho que é da psicologia, que é chamado arquétipos. E eu acho, a definição de arquétipo, essa é uma definição bem simplória que eu vou dar aqui agora.
Cuidado com o que você vai falar, que a gente tem amigas aí, psicólogos que vão corrigir a gente. Vai
assistindo o nosso canal, né? Cassiano!
Cassiano!
Mas enfim, arquétipos são tipo histórias que são modelos de comportamento, eu acho. Se eu tiver errado, não corrige não. Fala pra mim, me liga, manda no DM, não te plano no comentário não.
Vai acabar com a nossa raça lá, sabe de nada.
Mas é tipo assim, por exemplo, um exemplo seria, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, um arquétipo de bondade. Sei lá, o...
Dá que isso daqui, você vai quebrar esse negócio.
Não vou quebrar nada, não. Por exemplo, o Cristo é um arquétipo de salvador. Ele não só foi um salvador, mas a história dele é um exemplo, um modelo de como um salvador deveria ser. Então, por exemplo, até os caras, quando eles fizeram o Matrix, os escritores do filme, os criadores, né, eles propositalmente, eles tomaram a história de Cristo como referência, como modelo. Então, o personagem principal, que é o Neo, ele faz esse... A jornada dele é a jornada do Salvador. O cara vem e entrega a vida dele pela humanidade. Essas histórias estão ao redor da gente o tempo inteiro. E assim, eu acho que esse negócio da Marvel é um negócio bem recente, mas histórias de super-heróis existem há décadas, assim, há muitos anos, né? Os quadrinhos são super antigos. Mas eu acho que essas histórias... isso porque se você parar pra pensar, todo super-herói é igual, toda história é igual. Você muda os detalhes e tal, mas ok, geralmente uma pessoa...
Normal,
que passa por uma experiência ou por um momento que dá pra ela, pra essa pessoa, um superpoder. E a partir dali, a missão dele é proteger a humanidade.
Ou um superpoder, ou no caso dos meus personagens favoritos, assim, muda a perspectiva deles.
É, exatamente. Então, por exemplo, no caso do Homem de Ferro, ele foi sequestrado por terroristas e aí ele usa a tecnologia... dele,
será inteligência? Que o superpoder do Homem de Ferro é inteligência?
Não, acho que é dinheiro.
Ou conjunto dos dois.
Mas enfim. Então ele passa por essa experiência, e é essa experiência que fala, poxa, eu não quero fazer mais arma, agora eu quero usar a minha inteligência pra salvar o mundo. O Batman passa pela experiência de perder os pais, e aquilo ali faz com que agora ele vai ser... esse...
Vingador,
ou...
Protegendo
o Gotham, que é uma cidade cheia de crime. Então, toda história de super-herói é idêntica, assim. Não importa quem seja, todos eles passam por uma experiência que dá pra ele um super-poder. E daí ele vai salvar a humanidade ou a cidade que ele vive. Só que essas histórias, elas não são modernas. Elas não foram inventadas agora. Essas histórias existem desde sempre. Se você for até, sei lá... A Grécia tem histórias assim, o Império Romano lá, eles tinham histórias assim. Se você voltar mais ainda, no Egito existiam histórias assim dos deuses deles lá. Eram histórias, essa trajetória do herói, né? Você tava falando Tem uma história do folclore irlandês também,
né? É, tem... Eu não sei falar o nome dele. Cocacamacain, alguma coisa assim. Mas que fala que ele era considerado o herói, assim, que ele foi lutar para salvar o povo, sabe? Para salvar a nação. Então, acho que isso... Anos.
Milhares de anos. Porque é, na verdade, uma história da época dos celtas, né?
Exatamente. Então, você vê assim... não teve uma raiz ou alguma influência da igreja, sabe?
Da história cristã, por exemplo, da história de Cristo, né? Isso. Por exemplo, como Matrix foi influenciado pela história de Cristo, né? Essas histórias não foram... E por exemplo, se você for para os índios da América do Sul, antes mesmo de qualquer explorador ou qualquer colonizador chegar, eles tinham histórias, assim, de heróis, de pessoas que... transcendiam a humanidade para fazer algo significativo e importante. Eu acho que isso, na verdade, aponta para a natureza humana da forma que Deus criou a gente. Eu acho que isso, esse desejo, essas histórias, elas foram plantadas no nosso coração por Deus.
É. E eu acho que é aí que faz sentido a Marvel, sei lá, isso, essas histórias de heróis serem tão famosas, né? Serem tão... Porque a gente meio que se vê, né?
Você se...
Identifica.
Identifica, exatamente. É. Você se identifica com a história. Com, sei lá, a humanidade do personagem, mas também com esse desejo de ser relevante. Assim, eu acho que o sonho de todo mundo é você ser relevante ou se sentir necessário. Sabe, eu acho que o ser humano tem essa necessidade, né, de se sentir querido, ou se sentir... Não só querido no sentido de afeto, mas sim de ser necessário, de ser útil, sabe, pra alguma coisa. Assim, tipo, alguma coisa que justifica a nossa existência, sabe? Se eu desaparecer amanhã, alguém vai sentir minha falta? Né? Será que alguma coisa, uma função, alguma atividade que eu desempenho, será que eu ausência vai fazer diferença, né? Então, eu acho que essas histórias, elas falam disso, assim, porque o super-herói é isso. Quando ele ganha o superpoder, agora ele não tem opção, agora ele é necessário, a humanidade precisa dele, a sociedade precisa dele, desempenhando o papel que ele desempenha. E eu acho que os autores do Superman brincaram com isso um pouco, quando o Superman morre. E daí, e agora? Como que a gente imagina um mundo sem o Superman? Aí ele tava aqui, e aí, da forma que eles constroem a história, acaba que o superpoder dele passa a ser questionado. Será que a gente realmente precisa disso? Né? Será que o fato dele estar aqui não é o que tá atraindo esses vilões pra cá? E daí o Superman morre, e aí você imagina agora como seria o mundo sem o Superman. E daí não é a mesma coisa, sabe? As pessoas não têm mais esse ideal, elas não têm, porque ele é mais do que uma proteção, ele é meio que um ideal, assim. Ele vira um arquétipo para aquela sociedade, né? Do que você precisa esperar, do que seria um modelo de bondade, né? E de entrega. E eu acho que é isso que tá dentro da gente, esse desejo, essa vontade de se sentir necessário, não de necessariamente buscar fama, apesar de que algumas pessoas veem nisso, a forma deles realizarem-se e tornar concreta essa história na vida deles, assim, de ser famoso, ser rico, de ter, sei lá, patrimônio, né? Tem pessoas que veem a necessidade de ter um círculo de amizades, se eles não tiverem muitos amigos, eles são completamente infelizes, né? Eu acho que pessoas criativas, artistas, eles precisam criar, senão a função deles é assim, eles morrem. Assim, uma pessoa criativa, se ela está num ambiente que ela não pode ser criativa, ela morre como pessoa, sabe? Porque essa é a maneira dela se expressar e é a maneira onde ela vê o arquétipo dela sendo completo, né? E é através daquilo ali que ele vai se sentir necessário, se sentir útil. Né, produzindo arte. E aí, sei lá, cada personalidade tem uma forma diferente.
Uma fortaleza,
né? Mas eu acho que isso é uma coisa que está na humanidade inteira. Eu tenho certeza absoluta que isso foi criado por Deus. E aí a resposta está lá. Isso está lá em Gênesis 1:26, se eu não me engano, que Deus cria Adão e Eva e fala que Deus criou um homem, sua imagem e semelhança, e colocou eles no jardim para dominar sobre a criação. Esse foi o momento para Adão e Eva que foi tipo o momento que eles ganharam o superpoder. É tipo a aranha que picou lá o Peter Parker, sabe? Foi naquele momento que Deus investiu neles o potencial, o propósito, né? E da mesma forma, quando o super-herói ganha o superpoder e isso dá propósito para a vida deles, aquele momento foi onde Deus falou: ó, eu tô criando vocês, vocês eram criaturas normais, mas eu tô botando isso aqui em vocês, e é isso que vai diferenciar vocês, né? Do resto da criação. Vocês vão estar sobre a criação, porque, primeiro, vocês são a minha imagem e minha semelhança. Segundo, vocês têm o meu sopro de vida dentro de vocês, o que nenhuma outra criatura tem. E outra, e por causa dessas coisas, vocês vão dominar sobre tudo. É como se a gente estivesse vivendo o arquétipo de Deus, quase. Assim. Não que Deus está chamando a gente para ser Deus, assim, mas Deus, ele chama a gente, por exemplo, Deus cria os animais, mas ele traz os animais para Adão dar nome para eles. Olha como é interessante isso.
Que legal.
Né? Deus cria o jardim, mas fala: Adão e Eva, vocês vão cuidar desse jardim. Então é tipo assim, é Deus o tempo inteiro investindo responsabilidade no homem para que ele seja necessário. É Deus colocando propósito na vida do homem. Né? Nenhum outro animal tem isso, sabe? O animal só existe. Né? Mas o ser humano é o único ser que Deus dá propósito. Tipo, você tá aqui e essas são as tarefas que você tem que desempenhar. São essas coisas que você... Cara, isso é muito legal e é muito profundo também de você pensar, né? E eu acho que é por isso que muitas pessoas, principalmente quando a gente é mais novo, né? Isso é uma coisa que gera crise pra muita gente. É tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Qual a profissão que eu vou escolher? Porque essas perguntas, elas estão diretamente ligadas com o senso de significado, de propósito, né?
Não sei, eu preciso fazer... o que eu vou estudar é o que vai me definir como pessoa, como indivíduo, de forma geral, né?
Eu acho que hoje na nossa sociedade ocidental, acho que a nossa profissão, ela fala muito do nosso... Não quero dizer propósito, mas é tipo da nossa...
Mas acho que sim, propósito.
A nossa razão, tipo, de existir. Por que eu levanto todos os dias? É um senso de identidade, quase, né? É tipo assim, o Superman é um homem de aço, né? Então, o que você é? Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou, sei lá. Enfim, qualquer que seja. É meio que aquela coisa que te define, é a coisa que faz com que você seja necessário na sociedade.
Engraçado, porque no nosso primeiro episódio a gente falou disso. Você lembra?
Não.
Não lembra? Que as pessoas... quando perguntam assim, o que, que você é? Elas respondem com a profissão.
Com a profissão.
Eu sou professor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Só que isso não necessariamente é o que você é. Entendeu? Isso talvez... é o que você faz, ou sei lá. Mas não necessariamente é o que você é.
Mas eu acho que não tem muito também como você desassociar. Acho que agora pensando um pouco mais profundamente sobre isso, assim. Porque é a forma com a qual você se expressa pro mundo, assim, você mostra... isso é muito subconsciente, assim. Eu acho que a gente não pensa nisso, assim, num nível consciente, mas é tipo a forma que você mostra pro mundo que você é necessário, sabe, que você tá desempenhando um papel. E eu acho que assim, pessoas quando, por exemplo, você pega uma pessoa que é super ativa e ela perde o emprego e ela não consegue achar emprego, cara, isso acaba com a pessoa. Você vê assim, isso atinge homens e mulheres, por exemplo, a gente tem agora vários amigos nossos estão tendo filhos, né? E você vê quando a mãe, que tem uma vida profissional ativa, e ela tem um filho, ela precisa deixar o trabalho, e ela fica só cuidando da criança. E é claro, assim, eu acho que ser mãe é um propósito muito grande, assim, é uma tarefa muito, muito, sei lá como posso dizer, assim, isso tem um significado muito grande, assim, isso te dá um senso de propósito. Mas quando você tem outra coisa, quando você não vive só pelo filho, assim, mas quando você tinha uma profissão, você tinha uma outra ocupação, eu acho que isso te afeta também. A gente tem visto isso na vida de alguns amigos, assim, da pessoa se sentir às vezes mal, tipo, porque o único relacionamento que eu tenho agora é com essa criança que não fala nada de volta, e é seu filho, você ama, você daria sua vida por ele, mas ao mesmo tempo...
É porque você é muito a entrega, né? Você não tem muito o que receber.
Não tem muita troca naquele momento, como um relacionamento, como um amigo que você conversa, né? Então, eu acho que isso tudo está muito, muito relacionado, assim, aquilo que você faz com o seu senso de identidade. É. E é por isso que hoje a gente está vendo... A gente vê muitas pessoas perdidas porque elas não acharam em nada algo que possa dar esse senso de identidade, assim. Algo que você possa falar, eu sou necessário,
uhum.
A minha vida tem significado porque eu faço isso. A minha vida tem significado porque, uhum. Assim, eu consigo justificar o ar que eu tô respirando. É quase como isso, sabe? Uhum. E eu acho que, de novo, acho que isso não é consciente, isso é muito subconsciente. Mas eu acho que isso foi algo que Deus plantou no nosso coração. Essa necessidade de ser necessário, de se uhum. sentir necessário, de se sentir que, eu tenho um peso para carregar, eu tenho uma responsabilidade com a minha família, tenho responsabilidade com a sociedade,
uhum.
tenho responsabilidade com os meus amigos, entendeu?
Uhum.
Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente pensar nisso. E como Deus conduz a gente nessa jornada, né? Por exemplo, tem a história de Jacó. Que é uma história que é muito... E eu acho que nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre a história de Jacó. Porque eu vi, eu acho que é Jonas 43, versículo 1. Deus está falando com Israel, mas ele fala assim...
Tem que abrir aqui?
Pode ser. Não, acho que eu já tenho até aberto aqui. Que Deus... Isaías fala assim... fui eu que te chamei... Aqui, ó. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Então vou ler de novo. Mas agora sim diz o Senhor... Aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome. Tiveram duas palavras aqui que me chamaram a atenção. Foi quando ele fala de Jacó, ele fala que Deus criou Jacó,
uhum.
mas ele formou Israel.
Uhum.
E essa diferençazinha assim de palavras, isso é intencional, sabe? Deus não deu essas palavras para Isaías à toa. Isso foi de propósito. Então, por que ele criou Jacó, mas formou Israel? E isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando, desse arquétipo do herói, né? Porque o herói, quando ele começa, ele é uma pessoa normal. Ele é um ser humano comum, como qualquer outro, né?
Ele já foi criado.
Ele foi criado Jacó. Pensa em Jacó.
Uhum.
Jacó. Deus falou, antes de Jacó e Esaú nascerem, os dois irmãos, ele falou assim, ó, Jacó, o menor, vai dominar sobre o maior.
O maior.
Dizendo que, e isso tem a ver com a lei da primogenitura, que o primogênito tinha direito à herança e o outro não. Então, o que Deus estava falando é que Jacó seria o primogênito. Ele seria aquele que daria continuidade à linhagem dos pais.
Uhum.
Então, Abraão, Isaac, Jacó. E através de Jacó que Deus criaria o povo dele, Israel, que hoje é Israel, né?
Uhum.
E daí, só que assim, os dois nascem, Esaú nasce primeiro, então ele é o primogênito. Então, pela lei, pela regra, Esaú que vai ser o cara que vai dar origem ao povo de Deus. Só que não era o que Deus tinha planejado. Então Deus, de alguma forma, ia executar alguma coisa que no final...
Ia trazer Jacó.
Jacó ia ser aquele que daria origem ao povo de Deus. Só que Jacó, ele não consegue esperar. Então, ele dá o jeito dele. Ele fala, já que é isso que Deus tem pra mim, eu vou fazer.
Uhum.
E daí, ele meio que dá o jeitinho dele, assim, com a própria sabedoria dele. Ele engana Esaú e rouba a primogenitura. E, cara, toda sorte de coisa ruim acontece com Jacó por consequência disso. Esaú quer matar Jacó, ele tem que fugir, ele vai pra casa do tio, é enganado pelo tio, casa com uma mulher que ele não amava. Enfim, passa por... muito sofrimento. E aí, no final, ele percebe, pô, na verdade, pra eu me redimir, eu tenho que fazer as pazes com meu irmão. E aí, ele volta. E quando... É só depois que ele chega à conclusão que, caramba, eu tomei isso na minha própria mão. Uhum. Na verdade, eu tinha que ter esperado Deus. Né? Ele volta nessa jornada de redenção.
Uhum.
E no meio do caminho, Deus encontra Jacó. E é ali que ele forma Israel. Então, é tipo... Esse foi o momento pra Jacó onde a aranha picou ele. Onde, sei lá... Ele foi contaminado pela... Sei lá o que acontece com o Hulk lá, que ele tenta fazer... Enfim, o Capitão América toma a injeção dele lá, que ele vira o Capitão América. Esse foi o momento que aconteceu na vida de Jacó, que ele deixou de ser Jacó e virou Israel. Foi quando ele luta com Deus. E, caramba, Israel significa aquele que luta com Deus.
Que luta com Deus.
Que tem... Isso dá, sei lá, 30 episódios só isso aí. Mas, enfim... Ele agora vira esse cara. Agora ele vai ser esse homem que foi transformado. Agora esse vai ser o pai, aquele que dá origem ao povo de Deus, uhum. né? E é por isso que Isaías fala, Deus criou Jacó, mas ele formou Israel. Então foi essa trajetória, foi a formação,
uhum.
sabe? Ele não nasceu Israel, ele nasceu Jacó. E aí, com isso tudo que aconteceu, Deus foi moldando, quebrou o orgulho de Jacó, esse ímpeto dele de fazer as coisas acontecerem por ele mesmo, e falou, não, quem está no controle é Deus. E só quando ele entendeu isso, foi que Deus tirou Jacó e criou Israel.
Isso é muito legal, porque a gente sempre tem falado da jornada, né?
Uhum.
Sei lá, todos os últimos episódios a gente tem falado muito disso. E mais uma vez, né? A gente vê assim, quão importante e quão peso tem a jornada.
Exatamente.
Né? Pra nossa formação mesmo. Assim, uhum. É o momento que Deus está trabalhando dentro da gente, assim, pra tirar aquilo que, sei lá, não era pra estar e mostrar pra gente o nosso real propósito, né?
Uhum.
A nossa real identidade.
É. Cara, isso é muito lindo e é muito profundo. Assim, você parar pra pensar que Deus, ele cria Jacós.
Uhum.
A gente nasce Jacó, todo mundo.
É.
Mas ele forma Israel.
Israel.
É, então, é por isso que essas histórias são tão populares. Porque elas são exatamente isso.
Uhum.
São super-heróis que eram Jacós. Que passam por um momento de transformação e viram Israel. É o garoto que deixa de ser Peter Parker e vira o Homem-Aranha. É o menino que deixa de ser Bruce Wayne e vira Batman.
Muito legal.
Cara, muito legal isso, né? Então, assim, na verdade, isso tudo é Deus, assim, se comunicando através da cultura e da sociedade. Não é agora. Não foi, isso não começou no Batman, mas isso vem, sei lá, de milhares e milhares de anos de humanidade contando histórias que são todas a mesma.
É
que é Deus, ele cria a gente de uma forma, mas ele tem um propósito maior para a nossa vida.
Muito bacana.
Então, para concluir, cara, é impressionante como essas coisas estão todas conectadas, né?
Conectadas,
Eu acho, assim, que tudo isso é uma manifestação da nossa natureza.
Uhum.
Então, respondendo a pergunta que a gente fez lá no início, né? Por que essas histórias são tão populares, né?
Uhum.
Porque todas essas histórias são a nossa história.
Uhum.
E não só a nossa história como seres
sociedade,
humanos.
Como sociedade, eu acho, como humanidade, talvez. Uhum.
E como seres humanos, né? A nossa história individual, assim,
com...
E independente de fé, eu acho que todo ser humano, ele tá buscando isso, assim,
Mas é mesmo.
Ser importante, ser necessário, né? Teve uma frase que eu vi que era... Caramba, agora eu não consigo lembrar onde foi que eu vi isso, mas é tipo assim, seres humanos são animais de carga. E o significado disso é assim, que a gente precisa...
Ter uma função.
De carregar um peso. A gente precisa ter um senso de responsabilidade. Okay. É isso o significado.
Okay.
A gente precisa ter algo pelo qual nós somos responsáveis.
Uhum.
Entendeu? Então, é isso. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, podem estar ouvindo o nosso podcast, podem estar vendo o vídeo agora. E, sei lá, tá um conflito, assim, pensando qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer. E tá perdido na vida, assim, sabe? E eu acho que talvez... A grande mensagem disso, eu acho que a gente tem falado bastante, assim, é isso. Assuma a responsabilidade pela sua vida, sabe?
Sim. Uhum.
Trate você mesmo como alguém que merece ajuda, assim. Que você... Trate você mesmo como alguém que você é responsável, sabe, por ajudar. É isso, assim, sabe? Assuma a responsabilidade pelo teu futuro, assim. Assuma a responsabilidade... Pelas pessoas ao teu redor, assim. E pega todas as suas... Eu acho que todas as nossas habilidades e paixões foram todas dadas por Deus.
Uhum.
E a gente tem
que vão também te guiar, assim, pra você realizar o seu propósito, né? Você cumprir seu propósito.
Eu acho que
já
informa,
tá dentro da gente.
Eu acho que informa a nossa...
Isso.
As nossas decisões em relação a que caminho a gente deve traçar ou seguir. Então, eu acho que é isso. De novo, aprendendo com a história de Jacó, não fazendo essas coisas acontecerem com a nossa própria estratégia, com a nossa própria sabedoria, mas sempre buscando direção de Deus, né? Voltar na... Eu acho que a gente leu, não foi Salomão, no último podcast, ou alguns episódios atrás, que a gente falou sobre...
Sim, a gente falou, a gente comentou.
Salomão pediu sabedoria a Deus, e foi isso que fez com que ele vivesse o potencial completo da vida dele, todo Israel por consequência.
Uhum.
Então, fazer o que Salomão fez, é pedir a Deus sabedoria todos os dias. Deus, o que, que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Uhum. Me ajuda, me direciona. Cara, Deus é fiel, sabe, pra responder essas perguntas.
É claro.
Porque ele se importa.
Ele já colocou dentro da gente esse desejo.
Exatamente,
né?
Isso que eu ia falar. Esse desejo dentro da gente foi ele que deu. É. Então, assim, ele quer responder essa pergunta. Uhum. Ele quer dizer pra gente. E parece muito abstrato, mas não tem outra. É. Não tem outro jeito de fazer. Uhum. Ele é o único que pode responder, assim, essa pergunta. Então, eu acho que é isso. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado, te abençoado.
Amém.
Eu acho que é uma coisa que a gente é muito apaixonado, assim, de falar sobre.
Uhum.
Eu acho que enxergar essas histórias, esses arquétipos, eu acho que só dá mais pra gente mais... Mais alegria,
E só fortalece também a nossa fé, né? De você ver, assim, que o mundo inteiro, todas as pessoas já falam disso, né? Que Deus tá nisso, sabe?
Uhum.
Enfim,
acho que é isso. Gente, se inscreva no nosso canal, deixa o gostei, comenta aí se você gostou.
Comenta, compartilha com seus amigos, né?
A galera aí, psicóloga aí, não me julga não, tá? Tem definição de arquétipo, valeu? Cassiano!
É isso, gente. Até a próxima semana.
Até a próxima semana.
Tchau, tchau.
Tchau.